sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 11 de agosto de 2016. Convido o deputado Rodrigo Delmas para secretariar os trabalhos. Solicita a leitura do expediente sobre a mesa.
Expediente em 11 de agosto de 2016. Mensagem número 155/2016 do Poder Executivo. Comunica a sanção ao projeto de lei 664/2015. Mensagem número 156/2016 do Poder Executivo. Comunica veto parcial ao projeto de lei número 761/2015. Mensagem número 157 do Poder Executivo. Comunica a sanção ao projeto de lei número 503/2015. Mensagem número 158/2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 35/2015. Mensagem número 159/2016 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei número 285/2011. Mensagem número 160/2016 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei número 465/2015. Mensagem número 161/2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto número 1111/2016. Mensagem número 62/2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 890/2016. Mensagem número 63/2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei 1091/2016. Mensagem número 164/2016 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei 463/2015. Mensagem número 166/2016 do Poder Executivo. Comunica sanção ao projeto de lei complementar número 72/2016. Mensagem número 167/2016, comunica veto parcial ao projeto de lei número 777/2015. Mensagem número 68/2016 do Poder Executivo, comunica veto parcial ao projeto de lei número 984/2016. Mensagem número 69/2016 do Poder Executivo, comunica veto ao projeto de lei número 1094/2016. Mensagem número 170/2016 do Poder Executivo, encaminha o projeto de lei que altera a lei número 4027, de 16 de outubro de 2007, que dispõe sobre a prioridade de atendimento às gestantes, às pessoas acompanhadas de crianças de colo, aos idosos com idade igual ou superior a 70 anos, às pessoas com deficiências e às pessoas com deficiência e às pessoas com obesidade grávida ou mórbida. Mensagem número 171/2016, comunica veto ao projeto de lei 1107/2016. Mensagem número 172/2016 do Poder Executivo, comunica sanção ao projeto de lei número 718/2015. Mensagem número 173/2016 do Poder Executivo, comunica veto parcial ao projeto 1179/2016. Proposta de emenda à lei orgânica, deputado Wellington Luiz e outros, altera o artigo 33 da lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Raimundo Ribeiro, fica denominada Avenida São Francisco, logradouro público que especifica. Projeto de lei, deputado Juarezão, cria programa Pequeno Cidadão para registro dos danos biométricos de recém-nascidos. Projeto de lei do deputado Juarezão, que altera a lei número 4027, 16 de outubro, alterada pela lei 4679, 24 de novembro de 2011, que dispõe sobre a prioridade de atendimento às gestantes, às pessoas acompanhadas de crianças de colo, aos idosos com idade igual ou superior a 70 anos, com pessoas com deficiências e às pessoas com obesidade grave ou mórbida. Projeto de lei do deputado Bispo Renato Andrade obriga estabelecimentos com 10 ou mais caixas para pagamento disponibilizar ao consumidor o preço médio em unidade de medida padronizada de determinados produtos. Projeto de lei, deputada Celina Leão, declara o Santuário São Francisco de Assis, na Asa Norte, como Patrimônio Cultural do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Delmasso, inclui no calendário oficial do Distrito Federal o Dia do Comunicador Cristão. Projeto de lei, deputado Delmasso, inclui no calendário oficial do Distrito Federal o Dia do Discipulador. Projeto de lei, deputado Delmasso, dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento das atividades religiosas de qualquer culto e da outras providências. Requerimento do deputado Raimundo Ribeiro, requer a realização de audiência pública dia 5 de setembro de 2016, das 10 horas ao meio-dia, no plenário da Câmara Legislativa. Requerimento do deputado professor Reginaldo Veras, requer a realização de sessão solene dia 23 de agosto de 2016, às 19 horas, em homenagem ao Dia do Fotógrafo. Dois requerimentos do deputado Delmasso, que requerem encaminhamento de informações a órgãos do Governo do Distrito Federal. Uma moção da deputada Celina Leão, 11 indicações. Deputado Raimundo Ribeiro, 1 indicação. Deputado Juarezão, 8 indicações. Do deputado Cristiano Araújo, 1 indicação. Da deputada Celina Leão. E, por fim, 1 indicação do deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Delmasso. Ata sucinta da 62ª Sessão Ordinária em 2 de agosto de 2016. Ata sucinta da 63ª Sessão Ordinária em 3 de agosto de 2016. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação das referidas atas. É o que nós temos, senhora presidente.
Acato e dou como lida aprovada a referida ata. As referidas atas. Dando início ao pequeno expediente no comunicado de líderes, convido o deputado Wellington Luiz para fazer uso da palavra. Antes, porém, vou fazer uma errata do projeto de lei número 1110 de 2016, que abre crédito especial à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de 10 milhões. Emenda aditiva é número 48 do deputado Cristiano Araújo. A suplementação é 10 milhões 820 mil, onde se lê unidade orçamentária 22.201, valor 665 mil. Leia-se unidade orçamentária 22.201, valor 655 mil. Com a palavra, deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Bom, presidente, hoje nós tivemos a oportunidade de receber os policiais civis no gabinete de Vossa Excelência e, mais uma vez, nós constatamos aí a delicadeza do momento. A gente vive realmente um momento muito difícil, onde a falta de habilidade do governo Hollenberg obriga, impõe à categoria aí o ingresso em movimentos paredistas ou em qualquer outro movimento. Porque a categoria tem tentado negociar, tem estado o tempo todo à disposição para encontrar uma saída, mesmo sabendo que essa paridade com a Polícia Federal, ela é histórica, ela é legal, e que os nossos parâmetros salariais, quanto datas e valores, deveriam vigiar a partir de janeiro do ano que vem. Mas mesmo assim, usando aí do bom senso e da complacência que é do policial civil, a gente tem tentado encontrar a saída, e os policiais civis têm sido extremamente tolerantes. Tolerância é essa que o governo do Distrito Federal não está tendo, nem com a categoria e muito menos com a sociedade, porque lamentavelmente é ela que acaba pagando a conta. E hoje, presidente, a senhora tem ideia, a magnitude que isso tomou, a proporção. É um fato inédito. Eu trago aqui comigo um manifesto dos ex-diretores da Polícia Civil. Olha que eu fiquei na casa durante muitos anos e eu ainda não tinha visto algo nem parecido com isso. Então, se a senhora me permite, eu gostaria primeiro de ler esse manifesto e depois fazer algumas considerações, porque eu entendo ser muito grave. E aqui saudando, inclusive, nosso deputado Milton Barbosa, que foi um dos que subscreveu esse manifesto, e demonstra aí a insatisfação de todos os policiais civis. É óbvio que esses personagens têm uma história, mas eles falam, não só no nome deles, mas falam no nome, deputado Bispo Renato, de todos os policiais civis. O que está aqui hoje é o sentimento de todos os nossos policiais civis. Os ex-diretores gerais da Polícia Civil do Distrito Federal, ao final relacionados, vimos manifestar de público nossa preocupação com a forma violenta e melancólica, arrogante e prepotente de condução por parte do governo do Distrito Federal e o eventual desfecho da campanha salarial levada a efeito pelos policiais civis do Distrito Federal. Se não, vejamos. Os policiais civis do Distrito Federal, desde o ano de 2010, vêm tentando e aguardando, de forma paciente e ordeira, a recomposição de seus salários, não tendo obtido êxito sob o argumento governamental de que, em face à paridade com a Polícia Federal, deveriam aguardar momento oportuno, período no qual a inflação correu em torno de 50% o poder de compra, ao tempo em que, nesse interregno, também bancadas com recursos federais de forma justa, receberam benefícios vários, além de suas recomposições remuneratórias. Durante a campanha salarial eleitoral de 2014,
perante todos, a todas as associações e sindicatos policiais, o candidato a governador Rodrigo Hollenbeck se comprometeu, caso eleito, a manter a paridade entre a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal, alegando que era uma conquista histórica e legal. O governo do Distrito Federal tem demonstrado inabilidade e desrespeito sem precedentes na condução das negociações com os policiais civis. Eis que, desde que assumiu, sempre se esquivou de efetivamente iniciar um processo de negociação, negando-se a receber os representantes das entidades de classe da Polícia Civil, só fazendo recentemente o que poderia ter evitado a eclosão e a radicalização do movimento. Segundo, recusando-se o governo do Distrito Federal, por seu governador, em manter a legal e histórica paridade de vencimentos com a Polícia Federal, preferiu judicializar o pleito com o escopo de desgastar os grevistas e suas entidades representativas, incentivando com declarações inadequadas e inoportunas o confronto entre instituições que são co-irmãs, causando sérios prejuízos para a população do Distrito Federal, o que é lamentável e deveras preocupante. Assim, os subscritores que dedicaram suas vidas à Polícia Civil do Distrito Federal esperam e aguardam, sinceramente, que o governo do Distrito Federal, por meio do diálogo permanente, sem arrogância, sem prepotência, com interlocução qualificada e com gestões concretas junto à Presidência da República, mantenham a paridade histórica e legal com a Polícia Federal. E ainda que nesse momento de profunda crise não se perca de vista a preservação da figura e do papel dos policiais civis, que aqui e ali vem sendo indevidamente contrapostos pela confusa secretária de Segurança Pública. Encontre também a solução adequada que restabeleça a harmonia em toda a família policial civil e entre todas as dignas forças de segurança do Distrito Federal. Assinam Idelci Teles de Macedo, Evaldo Carneira, Eurípides Alves Barbosa, Milton Barbosa Rodrigues, Rosalvo Gomes de Oliveira, Laerte Rodrigues de Bessa, Kleber Monteiro Fernandes, Pedro Cardoso, Mailine Alvarenga. Todos, presidente, ex-diretores da Polícia Civil do Distrito Federal, deputado Bispo Renato.
Uma parte, isso? Deputado Wellington, depois...
Pois não, presidente.
Deputado Wellington, eu só queria fazer uma parte num sentido muito mais de alerta, né, muito mais institucional do que propriamente dito, para a gente entrar nos problemas que hoje a segurança pública passa no Distrito Federal. E aqui, deputado, nós estamos aqui com o deputado Chico Leite também, com a deputada Thelma, e eu acho que é muito importante essa alerta que a gente possa trazer nesse plenário. Primeiro, é muito difícil quando uma instituição não tem comando. Hoje nós vivemos, né, a Secretaria de Segurança Pública tem, nós temos uma certa dificuldade, a corporação, todas as forças policiais têm uma certa dificuldade, porque não se sentem representadas hoje pela Secretaria de Segurança. E a gente fica muito triste, porque é uma mulher que chegou num cargo tão importante como esse, né? Mas a sequência de erros que a secretária vem cometendo, né, não pode ser maior do que a condição de gênero dela. Então, eu acho que é muito sério o que nós estamos passando no Distrito Federal. A segurança pública não tem comando. Não tem comando, não tem uma interlocução com o secretário de segurança. Até porque a própria Polícia Civil hoje se nega a conversar com a secretária de segurança. Numa crise, quando nós estávamos na semana passada, que os policiais civis largaram as escoltas dos atletas por uma infeliz fala da secretária de segurança. Então, nós estamos correndo o risco de todos os delegados deixarem os cargos de chefia de forma coletiva. Inédito, nunca aconteceu isso no Distrito Federal. Então, eu acho que é um momento de uma análise do governador. É um momento que ele tem que analisar que talvez a troca, a substituição, ou talvez até por outra mulher para continuar prestigiando, mas que seja da área de segurança, né, que conheça os problemas da cidade, que tenha um pouco mais de prática no dia a dia com os policiais civis, com os policiais militares, mas está muito difícil na situação como está. A gente que atende os grupos, né, tanto de agentes quanto de delegados, os policiais civis, é uma crise nunca vista no Distrito Federal e que pode deixar a cidade em colapso. Nenhum governador pode realmente desprezar uma crise grave como essa com a Polícia Civil. Então, eu quero fazer esse apelo, inclusive aos deputados, né, que são ligados ao governador, da base do governo, para que façam essa alerta. É um momento do governador sentar e fazer uma reflexão sobre como está a segurança pública dele. Eu acho que isso já deveria ter sido feito no passado, para realmente tentar demonstrar que as forças de segurança estão alinhadas. Porque eu sei que as categorias, né, estão atrás de salário, e é legítimo isso, mas quando você tem dificuldade até de uma interlocução com o governo, piora toda a situação. Os policiais têm sensibilidade de entender a crise que nós estamos passando, estamos discutindo isso, é esse o nosso papel, realmente, de tentar ajudar, porque o maior prejudicado é a população, mas acho que falta também um recuo estratégico por parte do governo. Um recuo verdadeiro. Verdadeiro, com muita cautela, com muito respeito. Porque quando duas forças policiais não respeitam a sua coordenação maior, a sua hierarquia, nós não temos como ter polícia, deputado Bispo Renato. Então, acho que é uma reflexão que a gente faz no plenário, essa entrega, se isso realmente acontecer, deputado Hélio, o que, né, o que se desenha aí de uma entrega de chefias de delegados e com uma compromisso de ninguém assumir. Você imagina a nossa polícia civil sem coordenação. É um colapso. Então, eu acho que o governo não pode minimizar o que está acontecendo. Porque muitas coisas, deputado Bispo Renato, que foram minimizadas aqui nesse plenário, depois foram transformadas em caos na cidade. Esse apelo que eu faço ao governo do Distrito Federal, né, que dê já um passo grandioso, já comece a fazer as mudanças que são necessárias para a gente começar, pelo menos, a ter uma interlocução. Entendeu? Então, é essa a minha fala, deputado Wellington. Muito obrigada.
Obrigado, presidente. Bom, presidente, e aí eu quero concordar mais uma vez com Vossa Excelência. A secretária de Segurança, ela tem agido igual a Ofélia. Toda vez que ela abre a boca, ela fala besteira. E ela coloca as polícias em confronto, ela cria um novo escândalo. Isso é muito mal, isso é muito ruim. Mas não é só ruim para a minha instituição, para a Polícia Civil, não. Ela é ruim para Brasília. Porque Brasília está sofrendo os reflexos, a violência está aumentando e o governo insiste em mentir para a sociedade. Dizer que Brasília hoje é uma cidade segura, mentira. Mentira, não é verdade. É bom falar a verdade, porque as pessoas estão achando, deputado Bispo Renato, que podem passear tranquilamente, deputado Reginaldo, e não podem. Brasília é hoje, sim, uma das cidades mais violentas do Brasil. Em razão da falta de uma política de segurança pública. Por falta aí de sensibilidade de um governo que não consegue enxergar as fragilidades da sua secretária de segurança. Isso é muito grave. E o próprio governador que não consegue sentar com as categorias e apresentar algo sério, algo plausível, porque policial civil nenhum quer fazer greve. Nenhum! Tive 12 anos à frente do Sindicato dos Policiais Civis e cada vez que a gente tinha que entrar no movimento, deputado, aquilo era muito ruim e nos fazia sangrar, porque não é esse o espírito de um policial civil, não é para isso que nós fomos empossados naquele cargo. Agora, lamentavelmente, a postura do governador do Distrito Federal nos impõe aos movimentos, seja de greve, seja operação legal, seja qualquer outro. E o pior, ainda fecha as portas para negociação. Aí acontecem coisas como essa, inédita. E outra coisa inédita, deputado Bispo Renato, que está prestes a acontecer. As assembleias estão acontecendo nesse momento, do Simpó e do Sindepo. Corre o risco de ambas as carreiras apresentarem hoje algo nunca visto no Distrito Federal, que é a entrega de todos os cargos comissionados. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. durante a minha longa trajetória na Polícia Civil do Distrito Federal. Ou seja, todos os chefes estão dispostos a entregar os seus respectivos cargos. Por quê? Porque não tem interlocução. E muito mais importante do que o cargo de chefia, presidente, é você ter dignidade, é você ter respeito, é você ser valorizado pelo que você faz. E, lamentavelmente, não é isso que o senhor governador tem feito com nós, policiais, com aqueles, né, que saem de manhã e não sabem se vão voltar à noite. Então, que haja um pingo de sensibilidade, pelo menos com a sua palavra, porque o compromisso foi feito durante a campanha. E agora não pode esquecer tudo que foi dito. Então, encerro, presidente, mais uma vez, pedindo para que essa casa, que tem sido os ouvidos da população, os ouvidos das categorias, para que a gente possa, de alguma forma, mostrar ao governo que a saída é o diálogo, que a saída é apresentar propostas plausíveis e que a gente possa realmente evitar mais um movimento. Porque se ele acontecer, repito, mais uma vez, ela é de inteira responsabilidade do senhor governador Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, deputada. De repente, uma premonição.
Com a palavra, deputado Rodrigo Delmas. Com a palavra, deputado Lira. Deputado Cristiano Araújo, Raimundo Ribeiro, professor Israel, vai fazer uso da palavra?
Eu vou. Senhoras e senhores, senhor presidente, boa tarde. Eu venho aqui para falar em nome do nosso bloco Sustentabilidade e Trabalho da importância desse segundo semestre para a nossa cidade, para essa Câmara. O bloco se reuniu essa semana e tomou uma posição em prol de uma tese defendida pelo nosso companheiro de bloco, o deputado Cláudio Abrantes, que é a tese de que a Polícia Civil tem uma demanda que é legítima e que precisa ser ouvida, precisa ser colocada em questão. Então, com a chegada do nosso companheiro de bloco, o deputado Joy Valle, nós resolvemos fazer um almoço. Esse almoço aconteceu na terça-feira e nesse almoço nós tiramos essa posição. É uma posição também de solidariedade ao deputado Cláudio Abrantes, que é membro do nosso bloco, e de solidariedade à Polícia Civil. Nós sabemos, deputado Wellington, de todo o trabalho que tem sido feito e a gente tem que chamar isso para uma mesa de negociação, porque é uma situação muito complicada, é muito grave na nossa cidade. E as demandas são legítimas, né? Então, a gente está aqui, eu estou aqui hoje anunciando que o nosso bloco se colocou a favor dessa tese, eu sei que o senhor tem defendido também, mas nós temos um companheiro no nosso bloco que o senhor respeita, conhece o trabalho dele, é um cara que entende disso, né? E nós decidimos nos posicionar. Nós temos isso, a gente sabe entender que cada deputado tem uma especialização em algum assunto. Talvez eu não seja o deputado mais adequado para falar de segurança, mas nós temos colegas que têm capacitação para isso, né? Assim como o senhor às vezes me pergunta sobre a escola, né? Então nós tivemos essa posição. E nós também decidimos, no nosso almoço de terça, entrar nessa discussão colocando as nossas propostas para a Câmara Legislativa, né? Então, nós lançamos aí a pré-candidatura do deputado Joy Valle, a minha pré-candidatura, nesse debate sobre a composição da próxima mesa da casa. Eu creio que o nosso bloco, e acho que os deputados percebem, isso é um bloco muito sinérgico, são deputados que visivelmente se entendem, e nós temos votado juntos em várias questões. Se a gente se lembrar do caso Uber, por exemplo, foi um bloco que se posicionou desde muito cedo a favor e fechou causa. Então, nós estamos fazendo essa apresentação cumprindo com algo que, que a sociedade espera de nós, que é dar um posicionamento para a sociedade, se inserir de forma qualificada num debate tão importante para a Câmara Legislativa e para Brasília. Eu também devo anunciar que nós estabelecemos, presidente, um modelo rotativo de liderança. Então, esse é meu último mês como líder. Dia 30 eu entrego para o meu querido amigo, deputado Reginaldo Veras, que assume aí por 2 meses e meio, né, amigo? Então, ele vai ser o próximo líder e aí ele vai estar lá no Colégio de Líderes com a senhora. Tá bem? Era isso, gente. Obrigado, presidente.
Deputado professor Israel, primeiro que Vossa Excelência vai fazer muita falta na liderança. Segundo, eu quero aqui trazer para o PDT as boas-vindas ao deputado Joey, né, a Vossa Excelência. Eu acho que é extremamente saudável que as pessoas se candidatem, que sejam, né, candidatos. Eu acho que é um sonho de todo deputado presidir essa casa. E o que nós vamos promover aqui nessa casa é a democracia. Que todos sejam respeitados, que as candidaturas que sejam postas sejam respeitadas, terão o nosso respeito. E, com certeza, essa casa nunca irá se dividir como instituição. Ela irá se somar. Nós temos, às vezes, né, divergências pontuais ou disputas pontuais, que é absolutamente natural. Mas eu acho que uma cena que ficou muito emblemática, deputado professor Israel, foi o que aconteceu com Rogério Rosso e Rodrigo Maia. Eles foram para uma disputa, que é absolutamente natural, mas no segundo turno eles entraram no plenário juntos, dando uma mensagem para o Brasil que eles estavam unidos, independente de quem fosse o vencedor, de quem ganhasse aquele, né, aquele pleito que era legítimo. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, dar boas-vindas ao Joey, querido amigo, né, do nosso querido PDT também, e falar que nós estamos juntos na casa, entendeu? E que a gente realmente vai promover a democracia. Ok, deputado? Obrigada, viu? Deputado Chico Gilante.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, no dia de hoje, falar de dois assuntos. Primeiro, eu quero falar dessa maldita ideia do governador Hollenberg da implantação de OSs no Distrito Federal. E eu fico impressionado com o engajamento da mídia do Distrito Federal nesse projeto de OS. Saiu uma notícia ontem, e hoje a imprensa deu um alarde muito grande, para a questão de que o Tribunal de Contas da União teria autorizado a contratação de OS. Na verdade, o Tribunal de Contas da União não está dizendo que autorizando a contratação de OS. O que ele está dizendo é que é possível contratar OS. Agora, faltou uma questão que o tribunal poderia ter decidido antes, deputado Reginaldo, que era dizer que o gasto com OS vai estar incluído no gasto geral de servidores. Portanto, mas como essa notícia repercutiu tanto, e os defensores dessas OS, que por onde passaram deixaram um rastro de destruição no Brasil, todos os estados, no Rio, em São Paulo, aqui mesmo em Brasília, o tal do Hospital de Santa Maria, lá com a Real Espanhola, isso anima a gente ainda mais a aprovar imediatamente aqui na Câmara Legislativa a lei que proíbe EOS no Distrito Federal, com a exceção das que já estão contratadas, que é o caso do Hospital da Criança. Então, isso é urgente, a aprovação dessa lei, até porque eu já disse para o governador Hollenberg de que essa medida não passa em Brasília a legalização, e de que ele tenha que buscar o que nós temos hoje na Secretaria de Saúde, que são servidores altamente qualificados, prontos para exercer a função, para efetivamente tocar a saúde pública do Distrito Federal. O que falta na saúde não é gente, não é recurso, é gerenciamento. E não é a OS que vai fazer gerenciamento diferente. E quanto mais ele fala de OS, além do engajamento das entidades que são dos servidores, ainda tem o engajamento da sociedade, que começa a compreender o que é isso, e agora o engajamento dos trabalhadores terceirizados, notadamente os vigilantes, desses possíveis locais que serão colocados OS, que se for aprovado, vão ficar sem os seus empregos. Portanto, esse não, no Distrito Federal não dá, nós não queremos, não é possível e não vamos aceitar. Segundo ponto, eu quero falar da violência estabelecida aqui no Distrito Federal. Eu fiquei em casa, final da tarde, e pude verificar 15 minutos do jornal DFTV da tarde foi destinado à violência no Distrito Federal. É uma escalada de violência sem limite. Deputado Reginaldo, e é de ponta a ponta, é da Ceilândia ao Lago Sul. É assalto, é estupro, é roubo, é todo tipo de violência. É pessoa sendo assassinada na rua. Nunca vi, eu moro aqui há 40 anos e nunca vi algo tão terrível como nós estamos vendo hoje. Cheguei na Ceilândia em 77 e confesso que eu nunca vi uma situação de descalabro na segurança pública ao ponto que nós alcançamos aqui no Distrito Federal. Então eu acho que está na hora do governador Rodrigo Hollenberg repensar a segurança pública do Distrito Federal. Está na hora de colocar alguém no comando da Secretaria de Segurança que efetivamente entenda de segurança, tenha autoridade para combater essa criminalidade. Bem como, nós sabemos que nós temos um excelente diretor na Polícia Civil, que é o doutor Seba, mas tem que dar liberdade para que ele possa efetivamente fazer o que tem que ser feito. Nós, moradores do Distrito Federal, não podemos aceitar mais nem nenhuma hipótese esse índice de violência que está estabelecido no Distrito Federal, que vitima todas as camadas da sociedade. Portanto, é uma situação realmente inaceitável, a situação de insegurança que a população do Distrito Federal vive, e agora a população, felizmente, já começa a sair para as ruas, em passeatas, clamando por paz, que é o caso dos moradores de Samambaia, que irão às ruas, numa grande passeata, exigindo paz para os moradores de Samambaia. A mesma coisa deverá ser feita em Ceilândia, Braslândia e outras cidades, em função da situação que nós estamos vivendo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico. Não havendo mais quórum regimental para a continuidade dos trabalhos desta casa, declaro encerrada a presente sessão às 16 horas e 37 minutos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.